dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, me olhou nos olhos, começou a falar: por onde você for, eu sigo com seus pensamentos, onde estiver.
Salve, salve, meus campeões! Tudo bem? Começando mais um... Como é que é o nome mesmo?
Achados.
Achados e achismos, é isso mesmo. Aqui a gente trabalha
preparado. Vai participar lá pela primeira vez, lembrou do nome.
Entendeu?
Vergonha aí,
aqui quem vos fala é Ícaro. Ícaro Gomes, o melhor apresentador de podcast da minha rua. E aqui comigo, junto nessa bancada, temos Matheus, que entrando, Matheus Menezes, meu fiel escudeiro aqui nesse belo recinto, que entrando já no assunto de maneira implícita, é dono do melhor bordel barra residência do Brasil.
Aprovadíssimo.
Olha só, aqui no meu TripAdvisor, aqui tenho sempre as melhores avaliações. Sou um ótimo, como é que fala? Host de bordel domiciliar.
Inclusive cafetão.
É, entendeu? É o hostel da putaria. junto conosco também, Rafael Henrique, o carioca lutador mais bonito de Suzane região.
Boa noite, bom dia, boa noite Brasil, boa noite atmosfera terrestre. É, tamo aí.
E junto conosco nessa conexão internacional, nesse belíssimo Skype da vida, mas dessa vez é sem canchiscam mais 18. Estamos com ela, maravilhosa, Beatriz Inocêncio Abia, nossa rainha Smurfette irlandesa. Quem acha que o Twitter tem o melhor pássaro azul está redondamente enganado. Bia, se apresenta.
Galera, Berlana, tudo bom com vocês? Passarinho azul, pouso em outras terras e cá estou.
Pouso em outras terras, Bia, dona de um belíssimo cabelo.
Abri um parêntese aqui que essa apresentação do Ica...
Eu tava doido pra falar isso, foi cara, espetacular,
tava inspirado.
Velho. Tava inspirado. Você escreveu isso, obrigado, né, cara?
Com certeza que tá escrito.
Com certeza escrevi, eu sou um rapaz preparado, apesar de não saber o nome do podcast. A minha pessoa.
Essa faz qualquer cantor chorar.
E vamos lá hoje, nesse belíssimo momento aqui em que estamos. Nosso assunto é sair de casa. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. É esse o assunto de hoje. E aqui eu trouxe, eu não entendi o motivo do riso. E aqui a gente tá com diferentes pessoas dessa atmosfera em diferentes estados de espírito. E aqui eu vou introduzir, basicamente, cada um fala um pouquinho do que faz em relação à casa. Se saiu, se não saiu, se quer sair, para onde foi, para onde pretende. Eu, particularmente, Ícaro, eu quero sair da casa dos meus pais. No caso, mãe, avós e um tio que eu descobri que morava comigo depois de 3 meses que ele tava morando. E, true story, que é, sabe? E eu quero sair da casa daqui, mas, por enquanto, ainda é algo meio distante. Ainda não estou planejado, não tenho grana e nem perspectiva para tal. Matheus, qual é a sua relação com isso?
Bom, eu tô mais na bala de sair, ainda não saí. Tô aqui morando com meus pais e um cachorro possuído.
Sim.
Que...
Inferno na terra.
E...
Satanás.
Basicamente. Mas, bom, eu me mudei há pouco tempo, né, com os meus pais. Eu morava em Poá grandiosa, Poá City, a cidade joia.
Como?
É cidade joia, isso é oficial.
Eu estou na prefeitura, velho, que briefing foi esse, velho? Sim.
Mano, cidade joia.
É, quem aprovou isso, mano?
Quem aprovou isso? E, inclusive, dona da melhor, uma das melhores águas do mundo.
É sério?
E,
a voz.
Sério. Tipo, acho que é uma das, acho que é a terceira ou quarta, eu acho.
Falou. Cara.
Tipo, acho que ela é uma, tipo, acho que tem duas da França lá e um bagulho assim, a Poá é uma das mais tops. E, bom, hoje eu tô pesquisando, tô procurando lugares, mas nada tão em vista tão próximo, mas eu tô um pouco mais avançado nesse assunto do que o Iker.
Com certeza. E agora, Rafa, você, o nosso belíssimo carioca, você conte para nós um pouco mais, para o telespectador, o ouvinte, um pouco da sua relação.
Bom, eu me emancipei um pouco cedo e minha relação com isso é maravilhosa, cara. Morar longe dos pais é a melhor coisa do mundo. Bom, eu me emancipei lá do Rio, no Baixada Cruel, e bom, vim parar aqui em São Paulo. Hoje eu me refugio em Suzano, sou um exilado político, e tô aqui procurando o melhor aí pra minha vida, entendeu?
É isso, procurando o melhor pra sua vida em Suzano e região, é isso.
Vai achar? Talvez não, mas tá procurando, isso não importa.
E Bia, nossa belíssima, nossa representante internacional aqui nesse grande link do jornalismo falso, nos conte mais um pouco.
Bom, eu me mudei pra Irlanda, essa ilha esmeralda maldita, ou linda, depende do ponto de vista do dia. Tem um mês e meio, mais ou menos. E tá sendo bem maluco, na real, acho que ainda tô me acostumando. Mas o que eu posso dizer sobre essa relação de morar fora e de ter se mudado cedo, né? Porque eu tenho só 22 anos. É que é muito maluco, assim, porque você acaba tendo perspectivas de autoconhecimento muito diferentes, entendeu? Quando você sai da sua zona de conforto. E acho que, tipo, morar em outro país com outra língua é basicamente isso. É você levar um tapão na sua cabeça todo dia. Isso é bem doido.
Eita, você tá sendo bulinado em terras irlandesas, é isso?
Não, estou sendo bulinado, inclusive. Sofri assédio. Mas é que é foda, né? Porque pensa, tipo, eu moro com mais 7 meninas, certo? Nunca morei com outras pessoas. É a primeira vez que eu saio de casa pra morar com outras pessoas. E são pessoas que eu não conheço, tipo, é diferente quando você simplesmente sai de casa e vai morar sozinho ou vai morar com seus amigos, entendeu?
Uhum.
É um tipo de relação, porque aqui, tipo, eu tenho que construir absolutamente tudo. São pessoas que eu não conheço num lugar que eu não conheço, numa língua que eu não falo bem ainda. Uhum. Então, às vezes é complicado, sabe? Porque, tipo, você tem que muito prestar atenção nas suas relações, enfim, todas essas questões.
E qual tem sido a sua maior dificuldade que você acha que você tá tendo?
Sinceramente, é muito besta essa dificuldade. Mas eu sou muito ruim com esquerda e direita, né? Eu tenho esse problema grande na minha vida.
E aí
eu quase sou atropelada todo dia, porque aqui a mão é inglesa, tá ligado? Então, tipo, o passageiro é do outro lado, do lado oposto do Brasil.
Meu Deus.
Então as ruas, dessa forma, também são opostas. Então eu sou quase atropelada direto, porque eu não entendo ainda isso.
Caralho, bicho. Olha só aí. Mas o problema da globalização aí, ó. Que a globalização acabaria com esse problema aí.
Exatamente. Mas eu acho que, tipo, em relação à mudança de casa mesmo, eu acho que a minha maior dificuldade e maior aprendizado tem sido, tipo, meu bem, se você não fizer... Se você não se virar, tá não fudido. Tem ninguém pra fazer, sabe? Do tipo, você tá bêbado, voltando da balada, você tá fudido, tipo, não tem o que fazer, não tem jeito. É você por você e é isso, se vira. Uhum. Tá ligado? Eu acho que essa é a maior questão que eu tenho vivido.
Que fita. E você, Rafa, como é que você se sentiu antes de voltar pra Bia também? Rafa é um grande fugitivo de sua residência.
Exilado político.
Qual foi a maior dificuldade, cara, que você sentiu no começo?
Cara, eu vou ser sincero que eu fui morar sozinho primeiro no Rio. E, uhum, bom, lá foi tranquilo. O único problema é que eu me mudei pra uma casa que, tipo, era na mesma rua que a dos meus pais. Então minha mãe vivia na minha casa e usufruía dela como se fosse a casa dela. Como se fosse uma extensão.
Meio que você não mudou, né? Você tá na rua da casa dos seus pais, você só fez um puxadinho que não se conecta.
Meu quarto só ficou um pouquinho mais longe da sala. Agora, quando eu vim pra São Paulo, cara, aí foi um baque, porque apesar de ainda ser Brasil e ser um estado vizinho do outro, a cultura é muito diferente, as pessoas são muito diferentes, o dialeto é completamente diferente, e esse choque inicial te deixa um pouco na retranca, sabe? Você fica meio que na retaguarda. Você não sabe bem o que dizer, quando dizer, em quem confiar. Foi bem o que a Bia disse, sabe? Esse foi a minha primeira dificuldade. E outra, os círculos sociais aqui são muito fechados. Então você precisa de alguém para te levar para um determinado grupo e você se socializar. No Rio não, velho. Você faz isso tipo na fila do pão, tá ligado? Agora...
Nossa, que interessante.
Agora aqui porque, não, então...
Porque, tipo, aqui, como o polo de amizade que, tipo, você tem acaba sendo, sei lá, brasileiro, toda vez que um brasileiro encontra um brasileiro, tipo, vocês são melhores amigos automaticamente, tá ligado?
Que foda.
Brasileiro sempre te ajuda. Tipo, não importa o que você faça, mano. Se a pessoa é brasileira, ela vai te ajudar. E, tipo, isso é muito visível. Eu acho que, tipo, essa...
Desde que vocês dois não estejam no Brasil.
Exatamente. Né? Porque aí um vota no Bolsonaro e outro não, né?
Aí complica.
É foda. É que, tipo, eu acho que a diferença dessa questão de mudança de estado e de país é exatamente isso, tá ligado? Tipo, quando você muda de estado, você ainda tá dentro do seu país, obviamente. Mas você ainda tem, tipo... essa questão cultural é diferente, mas... Não é tanto. Quando você muda de país, é uma questão mais nacionalista, sabe? Tipo, aqui não tem ninguém falando mal do Brasil. Todo mundo ama o Brasil. E, tipo, todos os brasileiros se amam também. É uma loucura.
Foda. É meio que no aperto.
É basicamente uma realidade paralela.
É uma realidade paralela, exatamente.
Paralelíssima. Mas é meio que aquilo, né? Você tá numa dificuldade, então a pessoa que tem o mais próximo de você, assim... Pô, só de ter vindo da mesma nacionalidade, já vai querer se juntar e fazer o bem, porque algum ponto de partida você já sabe que vocês são muito iguais.
Por mais que um seja do Sul e outro do Nordeste, o dialeto ainda se conversa, as culturas se encontram, então é como se você visse um rosto amigo, sabe?
Sim.
E deve ser também uma questão também de... Foi o que você comentou no começo, né, Bia? Tipo, quando você tá aí, você é você por você. Então, quando você, tipo, encontra alguém que é um semelhante, né, tipo, da pessoa do mesmo país, você já cria um laço pra poder, tipo, tentar diminuir essa sensação de estar sozinho, né?
Com certeza.
Eu acho que rola muito isso, né? Em algum momento, quando você tá solo, e aí eu não digo nem... Só pra quem tá na gringa, mas principalmente pra quem tá na gringa. Mas chega um momento que você começa a meio que se questionar, assim, porra, mas será que é essa fita mesmo? Será que eu devia ter saído? Tava tão mais aconchegante em casa. É que eu mesmo...
Nossa, isso é terrível. Essa sensação é terrível, porque, tipo, tem dias que você tem muita certeza, sabe? De, tipo, porra, sair de casa da hora. Agora eu tenho a minha independência, tipo, eu me viro. Tô correndo atrás do que eu queria. Só que tem dia que é um baque desgraçado, assim, porque você se sente muito perdido, sabe? Muito perdido. Eu, pelo menos tem dia que eu me sinto completamente, sei lá, em outro planeta, mano. É muito bizarro. E aí, tipo, bate saudade de casa, bate saudade de, tipo, de família, de amigo, do cachorro, da tia, da avó, de não sei quem, sei lá, sabe?
Eu acho que isso acontece bastante naquele momento que a gente aqui no Brasil, junto com todo mundo... Você tem uma necessidade, você sabe exatamente onde suprir. Eu tenho um amigo que me ajuda desse jeito, sim, minha família me ajuda do outro. Agora, quando você passa pelo primeiro apuro e não tem pra onde correr, velho, você pensa, porra, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? O que eu tô fazendo aqui? E essa sensação foda.
E, caras, o que fizeram vocês mudar, assim? Qual foi a premissa, qual foi o sentido vocês quiseram tomar com a vida de vocês pra fazer essa mudança, um de estado, outro de país? O que vocês estavam buscando?
Acho que honestamente eu tava buscando uma coisa que eu ainda vou descobrir se eu vou conseguir fazer, que é basicamente sentar comigo mesma e me questionar, tipo, quem eu sou, o que eu quero da minha vida e o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, nesse mundo. Tipo, qual é a minha função aqui e por que eu acho que eu tenho que amadurecer em determinados aspectos ou não? Eu acho que é real sentar comigo mesmo e trocar uma ideia, sabe? Eu acho que eu precisava de um tempo e de disponibilidade de espaço que eu não teria, tipo, perto da minha família. Minha família não me deixaria crescer e evoluir num sentido mais adulto da coisa, sabe? Porque meus pais sempre me superprotegeram muito. Então, eu acho que sair de casa e mudar de país é basicamente isso pra mim, sabe? Buscar uma independência que eu nunca ia poder ter dentro do Brasil.
É sentar com você mesma.
Exato.
Você foi, então, pra Irlanda pra ser esquizofrênica.
Basicamente.
Ah, pra ser do Brasil, né? Convenhamos.
Precisava ir pra Irlanda pra poder ser esquizofrênica em paz?
É verdade, né? Na Irlanda é doença. Aqui não, é só alguém que tem mimimi. Mas eu imagino, velho, que deve ser, tipo, uma sensação de liberdade bizarra, assim, tipo... Porque, mano, você é meio que totalmente o estranho do ninho, né? Você tá num lugar que você não foi convidado, que, tipo, sim, ninguém te chamou, que você só fala, ah, mano, acordei e é isso, velho. Hoje é o dia de ir e fé. E eu vou e sabe lá, Deus, o que vai acontecer. Tipo, você chega sem trampo, você chega sem amigos, você chega sem nada. O máximo que você ainda pode ter é, tipo... sei lá, a faculdade, que você vai fazer algum curso, mas, tipo, só isso, tá ligado?
Não, e, tipo, você não sabe nem como se locomover, sabe? Tipo, tudo é novo, porque se você muda do Brasil, pô, você sabe que o sistema de ônibus funciona de um jeito, funciona é aspas, né? Mas, enfim. Uhum. Como as coisas funcionam, enfim, você vai conseguir pedir informação na rua. Aqui, mano, tem uns irlandeses que começam a falar que eu só, tipo, dou risada, porque... é muito difícil, tipo, eles têm um sotaque muito forte mesmo.
Uhum, então, entendi.
Tem hora que só não dá pra entender mesmo, sabe? Tipo, e é isso. E aí você fica totalmente perdido, não sabe em quem confiar também, porque você tá em outro país sozinho. Uhum. É muito isso, nossa, é bem brisa.
Mas nesse...
Não confia em ninguém, não.
Siga seu coração, e o coração das cartas também. Mas nesse sentido... Você tinha comentado com a gente que, pelo menos até então, o povo da Irlanda se mostrou bem receptivo, né? Pelo menos isso. Por mais que você não possa confiar 100%, mas pelo menos é uma galera que não te deixa desassistida, né?
Ah, sim, não, então. Mas isso é interessante porque é um traço cultural. Eles são muito amigáveis com todo mundo. Sei lá, você passa na rua... Aqui o bairro onde eu moro é bem residencial, então tem vários velhinhos, várias crianças e tal, tipo, brincando na rua. As casas aqui não tem portão, é tudo aberto. Então, a galera te dá bom dia, a galera, tipo, te cumprimenta, sabe? Tem gente que passa no mesmo horário que eu na rua todo dia e, tipo, a galera se conhece. É bem engraçado, porque, tipo, Dublin, apesar de ser uma cidade, ser a capital da Irlanda, né, uma das capitais, porque aqui tem duas capitais.
Sério?
Duas capitais?
Sim, porque a Irlanda é dividida em Irlanda do Sul e Irlanda do Norte, né? Então, a gente tem a Irlanda do Norte, que é um domínio inglês ainda, que aí tem a capital, que é Belfast, e que lá funciona a Libra. E a gente tem Dublin, que tá na zona do Euro, que é uma república, né? E tem, que a capital é Dublin, que é onde eu tô.
Caralho, bicho, eu nunca tinha sabido.
Toma a geografia aí, ó.
Deus.
Minhas aulas de geografia foram todas em
inglês. Inclusive, aqui tem uns movimentos. Não sei se já ouviram falar, o Ira. É bem forte.
Caralho. Aquela banda?
Ira.
movimento de rock anos 70 do Brasil.
Muito, né? Muito conhecido.
Não manjo, mas o que é esse tal de Ira aí?
O Ira é basicamente, tipo, uns revolucionários que lutam, tipo, pra juntar as duas Irlandas e tal. Pra Irlanda deixar de ser uma colônia do Reino Unido ainda, né? Porque, afinal de contas, 2019.
Sou contra colonizador.
É.
Pois é.
Pode crer, que fita. E você, Rafa? O que te motivou, cara, a sair do Rio? Vim pra cá, eu acho que não sei essa história, mas eu quero ouvir da sua vida.
Há quanto tempo mesmo faz?
Cara, eu tô
veio?
Há 5 anos em São Paulo.
Caralho,
faz 5 anos agora
um
em fevereiro.
Já, mano.
Você veio tipo um ano antes da gente se conhecer, foi tipo isso?
Não, na verdade, é mais ou menos isso, é isso.
E aí, por que você veio, como que você veio, como que te deu esse estalo, qual que foi a fita?
Eu acho que foram por motivos quase que opostos ao da Bia, porque apesar de ser libriano, eu sempre tive muita certeza do que eu queria. quando eu sabia o que eu queria, claro. É... Só que chega um momento, cara, que eu acho que é quase natural, acho que é da natureza mesmo. Chega um momento que parece que os seus pais te obrigam a sair de casa. E as ideias não batem, você começa a evoluir por um sentido e eles ainda têm aquela mesma visão de mundo e tal. E aí a gente começa a criar atritos por coisas assim, irrisórias, sabe?
Uhum.
E aí eu pensei, tipo, minha família tá aqui, tá todo mundo satisfeito, o revoltado da vida sou eu. E segui aquele belo exemplo dos incomodados que se mudem. Porque eu queria mudança e não adiantava eu bater de frente com eles, sabe? Então fui buscar a mudança pra minha vida, a questão pessoal mesmo, crescer, evoluir como homem, sozinho, seguindo o meu caminho. E aí, primeiramente, eu me emancipei no Rio e pouco tempo depois, eu acho que eu fiquei 3 meses só, e depois eu acabei vindo pra cá. E cá estou.
Pode crer, mano. E aí, eu acho que é mó brisa, porque é realmente isso que vocês estão contrapondo e casou tanto as pessoas que a gente chamou pra começar a bater esse papo. Porque, tipo, eu vejo, de fato, tem muitas famílias, assim, que chega uma hora que você meio que começa a ter muita atrito. E, às vezes, até alguns pais que falam mesmo, meu, vai procurar seu rumo, tá ligado? E tem outras pessoas que não, tem essa vontade de liberdade. Não que você não tenha. Só que o que mais te motivou foi, de fato, além de você já ter esse espírito, a parada do atrito e tal. Então, tipo, são dois extremos muito osso. E eu vejo, trazendo pra minha ótica, que quando eu mudar de casa e tal, mais pra frente, vai ser muito complicado pra mim, porque eu não tô em nenhum dos extremos. Tipo, a minha família é muito apegada, tá ligado? A todo mundo. Minha família sempre foi unida. E... a gente, tipo, a minha família do interior, todo final de semana tá todo mundo junto na mesma casa e tudo mais, e a minha família aqui de São Paulo não tá sempre junta, mas tem muita que eu disse, é uma família meio bairrista mesmo, sabe? A minha avó tá aqui na mesma casa tem quase 40 anos e tudo mais, eu moro aqui com a minha mãe desde que meus pais se divorciaram há 19 anos. Então, eu acho que rola uma parada muito de, ao contrário, de não quererem que eu saia. Minha irmã morou com a gente até uns 30 pouquinhos dela. E quando ela saiu, tipo, ainda teve aquela parada do choro e de não sei o quê, sendo que ela não tava indo pra nenhuma Irlanda ou outro estado, ela só tava indo pra outro bairro, saca? Então, eu acho que uma das coisas que eu conversei bastante já com o Matheus... eu acho que quando eu sair de casa, a minha maior dificuldade vai ser essa. Não é nem como eu vou lidar com as coisas. Quem me conhece sabe que eu sou muito interno, assim, em relação aos meus sentimentos. E eu consigo lidar bem comigo mesmo, por mais que eu esteja triste. Só que muitas vezes me zoa mais do que as outras pessoas estão sentindo. Então, eu acho que a minha maior dificuldade quando eu for sair de casa vai ser a reação e o sentimento... não ruim, no sentido que bosta da palavra, mas, tipo, no sentido de deixar a saudade, de deixar aquele espaço vazio, sabe? Que sua família vai olhar e vai falar, putz, tá faltando ele aqui e tal. Enfim, eu acho que, no meu caso, essa seria a minha maior dificuldade. E a maior fita é que eu não tô... é um extremo, porque eu acho que não é um caso muito comum, só que eu não tô em nenhuma das pontas que vocês estão, então é mó loucura.
Sim, sim, sim. Cara, é engraçado... é engraçado porque, como você falou, não queriam que você saísse. No meu caso, também não queriam. Na verdade, o revoltado da vez era eu, porque eu cheguei a um ponto e percebi que, tipo, que o que eu via, assim, que eu não gostava, a forma que funcionava a minha família, não mudaria. E eu não saí, tipo, embaixo de briga e nem nada disso. Só que minha família sempre apoiou muito, assim. Na verdade, minha mãe sempre disse assim, que ela me criou pro mundo. Uhum. Então ela nunca tentou me segurar, tipo, só pra ela. E aí ela meio que nunca tentou impedir nem nada disso. Mas a relação com a saudade e tudo mais, foi como você falou, eu também cresci, tive aquela família bairrista, sabe? E muita gente ficou pra lá, sabe? Então, quando você deixa essas coisas pra trás, você sente um pouquinho, mas aí você tem que colocar na balança e ver o que você escolheu o melhor caminho, né, cara?
Isso é muito importante porque, tipo, é outra perspectiva total do que eu tenho aqui. Por exemplo, no meu caso, meus pais, eles totalmente confiaram em mim, inclusive eles sempre fazem questão de falar que eles são muito orgulhosos pela coragem que eu tive de simplesmente me mudar para um lugar onde eu não conhecia ninguém e, enfim, tentar uma coisa que eu achasse que fosse melhor para mim, sabe? Tipo, eles me apoiam 100% do tempo. Mas, por exemplo, tem uma menina que mora aqui comigo que os pais dela acham que é perda de tempo ela tá aqui. Então, tipo, você vê que dentro de uma mesma situação você tem muitos pontos de vista, sabe? Muitas óticas, exatamente. Porque ela tá aqui, mas, por exemplo, ela vai acabar voltando pro Brasil. Eu não sei se eu volto ou não, não decidi isso ainda. Me dei ao direito de não decidir isso.
Alô, imigração!
Alô, imigração! E aí, a brisa é que é muito doido, porque ao mesmo tempo que vocês estão falando, a família é bairrista, é uma família muito apegada, tipo, a minha família é muito apegada a mim também. Inclusive, gente, eu juro pra vocês, a minha mãe faz chamada de vídeo comigo todos os dias.
Caraca. Eu imaginei.
Super apegados. Tanto que hoje é aniversário da minha avó e, tipo, eles me ligaram pra dar parabéns pra minha avó e tudo mais.
Ô, parabéns, vó da Bia.
Não vai ouvir o dia do aniversário, mas vai, fica aí o parabéns.
Vai pro espaço.
Não,
ela não vai ouvir em dia nenhum, né, mano? Até porque...
Mentira, vou mandar o link pra ela.
Uma avó tem muito mais pra do que fazer do que ouvir um podcast de pessoas degeneradas.
Ela deve estar vendo.
Sim, até porque ela tem Alzheimer e mesmo que eu dê parabéns, ela não vai lembrar, então... Quer dizer.
Mais um motivo pra ela ouvir o podcast. Ela vai ouvir, vai gostar na hora e depois vai esquecer toda a merda que a gente falou.
Toda vez que ela ouvir o podcast, ela vai achar que é aniversário dela e aquele minuto
vai
dela
ficar feliz, olha aí.
Entendeu?
Isso é bonito. Isso é bem bonito.
Então, alô, vó da Bia. Um beijo no seu coração. Feliz aniversário aí. Um fim da alegria tá te desejando aí, ó.
Ela agora é aniversário todo dia. Mas enfim. É meio que isso, tá ligado? Porque... acho que a conclusão que eu cheguei quando vocês estavam falando sobre relação com família e tudo mais é que, meu, algumas relações elas só conseguem crescer depois que você se distancia um pouco.
Uhum.
Mesmo que seja um período, eu acho que distanciamento é uma coisa muito saudável, sabe?
Concordo.
Até porque, apesar da minha família, por exemplo, me incentivar muito a ter vindo... Eu também tinha questões com eles, ou seja, eu era revoltada da família também, que eu precisava, tipo, de tempo pra suprir em mim pra depois voltar, entendeu?
Eu acho que isso é benéfico e em qualquer situação, né? Tipo, você se distanciar é meio que aquela a saudade boa, de certa forma, sabe? Tipo,
exatamente, exatamente.
Saudade que depois pode ser matada, então ela se torna alguma coisa legal e, tipo... Às vezes, quando você tá ali no pico de uma relação, principalmente se é igual a do Rafa, que era muito conturbada. A sua também era um pouco, que pelo que eu conheço, né? Tipo,
eu acho que de todo jovem, né, cara? Não tem jovem que não tenha uma relação razoavelmente conturbada com os pais.
É, mais ou menos isso. Mas, e aí, tem isso, né? Porque, tipo, às vezes, quando você tá ali imerso no problema, entre aspas, e a família... julgando, às vezes parece que é a pior coisa do mundo, mas quando se afasta, pensa, pô, não, fulano é super gente boa, pô, tem a cabeça de ar, por mais que tenha as loucuras dele de vez em quando, corre atrás das coisas dele, enfim. Quando você tem esse distanciamento e esses atritos deixam de acontecer, você consegue meio que criar uma casca para que você possa tentar enxergar mais lados bons daquela pessoa do que você estava enxergando ultimamente. Eu acho que, tipo,
cara, isso é muito real.
Eu acho que a distância faz a gente analisar as situações como uma coisa, sabe? Então a gente tira um pouco o nosso lado pessoal da parada, o sentimento, que quando você tá ali no meio tá sempre intrínseco, e você consegue enxergar com mais clareza e ver, não, fulano é assim por causa disso e disso e disso, ciclano é assim por causa disso e disso e disso. Então você começa a ponderar mais, a entender... E você muda ao ponto de saber se colocar no lugar em determinada situação com determinadas pessoas. porque você já avaliou aquela situação e viu que também não dá pra levar, tipo, tudo a ferro e fogo, sabe? Papai falou tal coisa, filho da puta, não, não é assim, sabe?
Fica mais fácil, fica mais fácil poder ponderar sobre as coisas.
Pode crer. E, Matheus, e você, qual vai ser a sua maior dificuldade, cara, se for sair de casa e tudo mais?
Cara, um tempo atrás, a minha maior dificuldade que eu imaginava era conseguir. Porque, cara, sério, era muito engraçado. Ainda é muito engraçado os papos que eu tenho em casa quando eu falo que eu tenho vontade de sair. Era tipo, o papo evoluiu do você só vai sair quando você casar. Aí eu acho que todo mundo já entendeu que provavelmente eu não vou casar. É. Ou não vou casar tão cedo.
Ou não vai casar apenas com uma mulher.
Basicamente. Aí o discurso mudou pra... Mas aqui em casa não tá bom. A gente faz tudo pra você e não sei o quê.
Porra, que bad.
E é porque, assim, meio que o papo foi evoluindo porque... Acho que já deu pra... Quando eu comecei a entrar nessa... Porque, tipo, eles usaram como base minha irmã. Minha irmã tem... Ela é 8 anos mais velha. Uhum. Aí ela morou em casa, tipo, até literalmente ela só saiu pra casar. Uhum. Quando ela casou, ela foi pra casa
tipo,
dela.
A minha irmã.
E aí, nessa, tipo, eles meio que usaram isso como base, por ela ser mais velha. Só que, tipo, isso... Eu era bem mais novo quando ela saiu. Uhum. Tipo, como a gente tem essa diferença de idade. E aí, quando eu comecei com esses papos, eu comecei, tipo, com... Já, assim que eu fiz 18 anos, eu acho, eu já tinha essa, esse plano, assim. Tipo, não que era pra quando... Tipo assim, ah, fiz 18 anos, vou sair de casa. Mas eu já tinha essa visão, tipo, que eu queria morar sozinho e que eu queria sair e tal pra conhecer, tipo, a... Pra conseguir facilitar até minhas coisas, tipo, morar mais perto do centro, ou até mesmo... Hoje eu penso mais até, tipo, em morar um tempo fora, nesse tipo de coisa. E é engraçado que a minha mãe, ela falava, se for pra você ir pra fora do país, tudo bem. Se for pra morar em São Paulo, não. Na cabeça da minha mãe, São Paulo é muito mais perigoso do que qualquer outro país.
Não tá tão errada.
É, dependendo do lugar e do horário, ela tá certa.
Se eu não estiver falando do Afeganistão...
São Paulo é muito grande, cara. Você percebe, tipo, por aqui, sabe? Tipo, aqui a capital do país é, sei lá, o interior de São Paulo. Isso que é foda. Tipo, beleza. A qualidade de vida é muito boa. Muito boa.
Pederneira, mas... tá ligado? Irlanda é Campinas, mano.
Mano, é tipo isso, velho. É bizarro. Aqui é muito... Porque, pensa, todo mundo faz tudo a pé. Tudo, tudo.
Inclusive, você... A Bia nos deu um belo fato de que ela tá 1 mês e meio na Irlanda e ela ainda não andou de pé no ônibus. Tipo, os ônibus estão sempre muito
escuros. Não andei de pé.
Mano, isso eu já achei, tipo... Eles deviam colocar isso em qualquer lugar. Tipo, mano, venha morar na Irlanda. Aqui você não fica em pé.
Isso, mano.
Isso é um slogan de qualquer campanha, tá ligado? De turismo, né?
Mano, com certeza, velho. Se você não anda de pé no busão, você é privilegiado, sim.
Basicamente. Mas, cara, falando mais sobre mim, eu acho que eu vou lidar, mano, super de boa. Eu não tenho, tipo... Eu sou, em casa, eu sou muito, tipo... Eu sou mais quietão. Tanto que, mano, toda vez que rola algum atentado de adolescente atirando na escola, todo mundo vem falar comigo achando que eu vou fazer igual.
Ai, eu imagino você botando a mascarinha do BTS, tá ligado? Sacando da sua shuriken, mano.
Sim, mano. E com a pantufa do tigrão. E, tipo, então, eu sempre fui mais independente em relação, tipo, a emoção, tá ligado? Eu nunca fui muito próximo. Tipo, eu troco ideia, tipo, não tenho problema com ninguém da minha família. Tanto tem aquela, normalmente minha família tem aquelas briguinhas de núcleo, tá ligado? Tipo, uma prima não gosta de nada. Mano, eu falo com todo mundo e fé. Só que eu sou muito, tipo, eu acho que eu lido bem com esse tipo de coisa, com esse tipo de mudança, tá ligado? Não. Então, pra mim, a minha... Os meus maiores problemas são financeiros mesmo. Eu só penso nesse tipo de... Tipo, o meu único obstáculo é esse. Então, tipo, pra mim eu levo mais tranquilo. Acho que o Rafa e a Bia comentaram num assunto que eu queria falar também. Que é... Como que vocês lidam com a saudade? Que a gente falou muito mais, tipo, como a família lida, mas... Como que é pra vocês? A Bia tá muito recente, talvez esteja batendo muito, não sei se bate mais forte do que quem tá mais tempo, que nem o Rafa, mas falem como vocês lidam com a saudade, o que é a saudade pra vocês?
Nossa, que pergunta difícil, né? Aquela pergunta que vem, tipo...
Plau.
Tá ligado quando você... alguém vem e chuta seu joelho por trás? Então, é essa pergunta aí agora.
A famosa paulistinha.
Vocês sabem, mas a galera que tá ouvindo esse podcast não. Quando eu fui embora do Brasil, eu pedi para as pessoas que eu mais amo escreverem cartas para mim. E eu só li cinco cartas até agora. Caramba. Inclusive, duas cartas estão nesse podcast.
Caralho, não sabia disso, não. Você só tinha lido cinco, velho?
Eu só li a de vocês.
Nossa.
E eu li mais um reino porque eu achei que, sinceramente, elas seriam melhores utilizadas em momentos em que eu estivesse com a saudade apertando. Então, basicamente, eu vou utilizar essas cartas ao longo do tempo para que elas me sirvam de abraços, tá ligado? Então, eu meio que criei um sistema contra a saudade. E a questão é... honestamente, eu concordo, eu acho que ainda tá muito, muito recente para eu sentir uma saudade avassaladora, mas tem dia que a saudade é muito mais pesada, sabe? Tem dia que, tipo, eu acordo com um aperto no peito gigante, porque como eu tô sozinha aqui e faz muito pouco tempo, então tem dia que eu sinto muita falta de, tipo, coisas pequenas, sabe? Tipo, sei lá, ouvir a voz de alguém específico, ou os trejeitos de alguém... ou, sei lá, conselho de alguém específico. Sinto muita falta da minha cachorra. Puta que pariu, sinto muita falta da minha
Imagina,
cachorra.
Imagina, ela deve estar sentindo pra caralho então... a sua também, né, mano? Sua cachorra era pegadaça em você.
Sente, sente pra porra. Ela nem tá comendo, tá foda, tadinha. Ela só chora.
Mas...
dá mó dó.
Que dó.
Eu acho que a...
Fale.
Não, só um parênteses. Eu acho que talvez a relação com os animais... eu acho que, tipo, é a pior, tá ligado? Porque não que é pior que a sua mãe, tá ligado? Mas é porque com os animais, pra ele é uma coisa irracional. Você tava ali e do nada você não tá mais, tá ligado? Então,
deve ser uma... é como se eu tivesse abandonado ela.
Tá ligado? Tipo, vai ficar muito bizarro.
Isso é muito doido.
Tipo, não tem aquela consciência que...
eu nem vi ela por vídeo, assim, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, ela escuta a minha voz, ela sobe correndo pro meu quarto. Eu não tô lá, sabe? Dá muito dó. E aí, essa brisa de saudade é complicado. Eu acho que tem dias que a gente é engolido pelo cotidiano e que a saudade vira uma coisa domável, sabe? Você consegue lidar com ela de uma forma mais tranquila e mais natural, como se ela simplesmente fosse uma coisa que pertence ao seu dia e à sua vida, porque você simplesmente aceita o fato de que você tá longe e que não tem o que fazer sobre isso, sabe? Mas tem dia que você acorda e, mano, a saudade vem de tudo que é lado, sabe? Às vezes você tá andando na rua e vem o cheiro de uma pessoa, ou então você olha alguma coisa e lembra. E aí é foda, nesses momentos é foda de lidar, porque, tipo, no meu caso, eu não posso simplesmente pegar um avião e ir, tá ligado? É muito caro.
E nesse ponto, ô Rafa, você tá mais perto da sua família e tal, mas eu tô ligado que, mano, na rotina nem sempre deixa você, tipo, todo final de semana tá lá, tá ligado?
Na verdade, eu vejo minha família praticamente uma vez ao ano. Normalmente eu pego outubro, que é o mês do meu aniversário, tiro pelo menos 15 dias, 15, 20 dias, vou pra lá e fico lá e faço esse apanhado de coisas. Mas sobre a saudade, eu nem acho que é por estar mais ou menos tempo, porque tudo depende... do quanto você é apegado às pessoas e a forma que você lida com esse apego. Por exemplo, eu não deixei nenhum pet, por exemplo. Eu nunca fui tão apegado à minha família. Por mais que eu os ame, eu sempre fui parecido com o Matheus, sabe? Era o cara mais isolado e tal. Agora, o que eu mais sinto falta são os meus amigos. Porque... aqueles caras, aquelas pessoas, eles estavam comigo, tipo, praticamente todo o tempo e para todas as situações. Então, o meu apego não vem nem tanto do laço sanguíneo. Uhum. É mais do que a gente passa junto, sabe? Então, o primeiro baque, assim, foi esse. Foi sentir falta deles. Porque quando eu cheguei aqui, eu ainda não tinha amigos, eu não conhecia ninguém. E minha rotina era trampo... casa, trampo. eu tinha minha namorada, que ocupava bastante esse espaço, mas mesmo assim eu também não me sentia totalmente inteirado dentro da rotina dela. Os amigos dela ainda eram os amigos dela, a família dela também era a família dela, eu não me sentia parte. Uhum. Então eu me sentia meio que um ET, sabe? E como eu lido hoje com a saudade, é engraçado porque eu raramente sinto. Porque eu carrego em minha filosofia, eu tenho até isso tatuado em mim, de que, cara, a vida é muito passageira, é muito curta. Independente do que você acredita, em qual religião, a vida como você conhece, uma hora ela vai acabar. Pode acreditar no céu, no inferno, Aruanda, não importa.
E que ódio.
A vida como você conhece sempre vai acabar. Então eu... E que ótimo, porque eu não aguentaria viver assim pra sempre.
Pagar boleto pra eternidade, sei lá.
Ah, pelo amor de Deus. Fila de banco, quem merece? Enfim, eu acredito nisso, então eu me apego bastante às... Eu sinto mais falta das pessoas que eu sei que eu nunca mais vou ver. Por exemplo, os amigos que eu perdi, os familiares que eu perdi. Esses eu sinto falta porque eu sei que eu não vou mais ver. Mas todo mundo que eu consigo ter um determinado grau de contato, eu sei que a gente ainda tem chance. Então eu procuro focar em tudo que eu posso fazer, sabe, durante o meu dia a dia. E quando a gente tá junto, eu tô ali 100%. Então isso ameniza, assim, bastante esse fator de saudade, sabe?
Justo. E vocês... Rafa, eu não lembro se você falou, mas... quando você veio pra São Paulo, você veio morar, tipo... com a sua namorada ou você veio morar sozinho?
Então, vocês já conhecem mais ou menos essa história, eu vou ter que contar pro pessoal. Eu vim pra cá porque eu conheci uma garota da internet e tal. Eu já tava...
Catfish! Web namorando.
Web namorando, da época do Orkut, MSN, naquele tempo lá. E eu, um dos maiores motivos de eu vir pra São Paulo era por causa dela. Eu pretendia vir pra São Paulo em um determinado tempo, mas não era de imediato. E eu vim por causa dela diretamente. Mas eu não morei com ela, cara. Primeiro, foi engraçado. Primeiro eu morei numa pensão. Eu fiquei...
Uma pensão,
velho. Com um monte de cara alcoólatra que roubavam minha comida e vestiam minha roupa.
Você meio que tá morando com a gente agora.
Tipo,
você morava com o Mig Quicker, basicamente, então.
Basicamente, só que dessa vez tem concessão, né? Lá, tipo, eu chegava pra comer, comprava parada e roubava. Aí eu ia buscar minha roupa no varal e não tava. E no dia que eu fui sair de lá, eu tinha bebido antes com um amigo de trabalho. Cheguei, tipo, de manhã cedinho, tipo, um sábado de manhã, muito louco, e eu entrei em todos os quartos e mijei em todas as camas. E aí eu fui
Boa
embora
vingança,
de lá. Mas de primeira não, cara. Primeiro eu morei um tempo nessa pensão, e depois eu morei em mais algumas casas, fui migrando até vir parar aqui. Inclusive, na última mudança, vocês me ajudaram,
sim,
né?
Menos mudança.
Sim,
né?
Sim.
Virou
menos, por favor, mudança, menos mudança.
Só que foi bom porque a gente ganhou cachaça como pagamento de trabalho.
Vocês ganham cachaça sem, só de vir em casa, velho.
Mas, exatamente. Mas aqui lá tinha um gostinho da recompensa.
De vitória, né? Gosto de vitória.
Gostinho de vitória. Eu acho engraçado porque, tipo, normalmente quando a gente fala, tipo, ah, vou morar sozinho. Normalmente não é sozinho, né? Tipo, você só vai sair da casa. Tipo, a Bia tá morando com quantas pessoas agora?
É sempre assim.
São sete meninas. Então, tipo, você saiu da casa, tipo, você morava num lugar com outras pessoas, que era sua família, pra ir pra um outro lugar que ainda tem outras pessoas lá. Só que essas não são sua família. Eu acho meio bizarro essa, tipo, como a gente sempre tem a visão, tipo, de... Eu vou morar sozinho, só que tem muitas pessoas, tipo, principalmente as pessoas que saem na casa dos pais pra casar, que elas nunca vão morar sozinhas, tipo, na vida.
Então, sabe o que é engraçado? Você tava falando de família. Eu acho que quando a gente muda pra um lugar tão longe, por exemplo, mesmo que seja estado ou mesmo país, no meu caso, a gente acaba com uma ressignificação de família, tá ligado? Porque pra mim, a família é quem tá aqui, tipo, essas meninas são minha família, mano. Elas vêm, tipo, os dias todos e tal. Então, tipo, é uma ressignificação muito grande e eu só as conheço tem um mês, sabe? É uma relação muito intensa, muito intensa mesmo. Querendo ou não, tipo, é aqui que a gente te ajuda, sabe? Tipo, é quem tá aqui o dia inteiro pra gente.
Pode crer.
Então, tipo, é convivência também, sabe? É uma galera que, sei lá, janta junto, tipo, às vezes os horários não batem, mas, mano, a gente sai junto e tipo, tudo mais, sabe? São as meninas que, tipo, porra, eu dei muita sorte, sendo sincera. Tipo, eu moro com uma galera bem gente boa.
Menos a doida que trocou a vaga dela pra outra pessoa sem avisar.
Nossa, sim, daí é maluca mesmo. Bem maluca.
Como assim? Eu não tô sentindo dessa história.
Mano, basicamente, a mina, ela morava aqui, né? Quando eu cheguei, era uma mexicana. E ela saiu da casa, porque ela arrumou um trampo, tipo, pra morar na casa da família. E aí ela simplesmente, tipo, deu a chave pra uma amiga dela, pra amiga dela morar aqui, tá ligado? Foda-se.
Caralho.
E aí a mina só chegou com várias malas. E aí, tipo, eu tava limpando o quarto, olhei, tipo, a mina estranha entrando com 3 malas em casa. Eu falei,
oi, tudo bem?
Tudo bom? O que tá acontecendo? E a mina não falava muito de inglês. A mina, tipo, a que apareceu aqui, não falava um puto de inglês, não falava português, porque ela também era mexicana. O espanhol dela não era bom, tipo, óbvio que era bom, né? Ela era mexicana. Mas, tipo, não dava pra entender que ela falava muito rápido.
Ela
se comunicava por sinais.
Ela falava.
Era muito bonita.
É, exatamente.
Libras.
Não, se fosse por sinais, eu conseguia. Mas, enfim, ela... E deu mó rolo isso aí, mó treta, mas é doido. Galera...
Coisas bizarras.
Se fosse no Rio, raspavam a cabeça dela.
Não.
Cara, e desses perrengues, assim, Rafa, além dessa pensão maluca, qual que foi, tipo, algum perrengue que você passou por ter se mudado?
Então, cara, a gente falou bastante da parte sentimental do que é morar sozinho, mas a parte prática, cara... Ah, teve vários. Primeira coisa que a geografia, velho, não te ajuda. Quando você cresce num lugar, você sabe que se você andar a vida inteira pra esquerda, uma hora você vai chegar na sua casa. Por mais que seja, tipo, a 50 quilômetros. Agora, quando você não sabe onde nada fica, se você descer em um ponto errado, fudeu, velho. Você tá fudido.
Total.
Então, o primeiro baque é esse, é aquela coisa de você conseguir se localizar. E depois, cara, é a coisa do se manter. Porque, por exemplo, eu, quando eu vim pra cá, eu morei na pensão, mas eu já me bancava. Depois eu fui morar sozinho, morei exclusivamente sozinho. Então, a gente começa a passar por coisas que meio que os nossos pais tiram, assim, dos nossos olhos, sabe? Por exemplo, você tem que lidar com absolutamente todas as contas. Então, você sabe que se aquele mês você, tipo, for para uma baladinha a mais, você sabe que você vai se apertar daquele jeito. E aquele boleto ali pode atrasar e não sei o quê. Então, você começa a ter uma outra visão, cara, do que é gerir dinheiro, do que é gerir a sua própria vida, priorizar o que fazer, o que não fazer, com quem sair, quando sair. Perrengue, cara, sei lá, eu fiquei bêbado, dei PT com o Matheus na Augusta, e tipo, era o quê, 30h e pouco, não passava mais transporte público, eu capotei na calçada e o resto da história ele conta, porque eu não me lembro.
É então, né, porque a pessoa morre 30h, ela espera exatamente o metrô fechar pra começar a passar mal.
Putz, eu tive bem uma dessa aqui também, acho que vocês estão ligados. Você, Icaro e Matheus. O que aconteceu? Eu cheguei aqui e claramente vocês não são os únicos alcoólatras do rolê. E a questão é que eu fui pra um, tipo, pra um pub, que é um pub meio balada, porque aqui os rolês são meio diferentes. E, enfim, né? Sempre, você sempre tem aquele achismo de, ah, mano, a breja daqui nem é tão forte assim, nem parece tão forte. Pois é, eu bebi algumas, e quando eu fui ver, eu acordei no outro dia.
Que isso, com cerveja?
Pois é, com cerveja.
A pessoa treinada no corote, como a gente te apresentou.
Pois é, pra você ver. É que eu bebi muita cerveja e muita cidra. Talvez eu tenha bebido um pouquinho de uísque, talvez, não lembro.
tá entrando nos outros elementos,
né? Mas o ponto é, eu acordei na casa de uma menina que, tipo, tinha sido da minha sala, que ela virou minha amiga, né, no caso, melhor amiga. Puta que pariu, a menina me salvou. E a brisa foi que eu acordei sem casaco, sem nada, sem chave de casa, sem dinheiro, sem absolutamente nada, eu só tinha o meu celular. Porque eu deixei, tipo, tudo na chapelaria do rolê. E eu perdi o ticket pra pegar as coisas. E o cara não quis me devolver nada. Então eu tive que andar por 50 minutos até a casa dela, de madrugada, 3 horas da manhã, com menos 3 graus de chapéu e, tipo, blusa, tá ligado? Sem casaco, sem nada, bêbada.
Caralho.
Dinheiro, caralho, sem chave,
mano, é assim
casa,
que as pessoas viram mendigo.
Transporte público
países,
não tava,
sabe,
passando,
né,
também.
Se você
mais. Porque
perder
aqui,
sua,
né,
carteira,
tipo,
automaticamente,
é Brasil,
você virou mendigo.
Inclusive aqui.
Aqui também.
E aí eu tava bem fodida. E aí ela me levou pra casa dela, me deu a cama dela pra dormir, carregou meu celular. E aí, tipo, no outro dia eu acordei e ela olhou pra mim. Você vai ter que voltar lá no lugar e, tipo, tentar achar suas coisas, porque você tá sem nada, você só tem o seu,
caralho,
celular.
Que maneiro.
E aí eu tive que... Eu voltei pra casa, cheguei em casa, era, sei lá, 10 horas da manhã. As minas aqui de casa... Eu tinha acabado de me mudar, gente. Nossa. Tipo, fazia uns 2 dias que eu tava nessa casa que eu tô agora. É, foda. Aí as minas estavam acordadas me esperando, porque elas estavam muito preocupadas, porque eu não tinha dado sinal de vida, e era, tipo, 10h30 da manhã.
Meu Deus.
Eu apareci, tipo, com a maquiagem toda borrada, tipo, descabelada, sabe? Sem casaco. Pois é. E um frio fudidaço, um frio fudidaço. Muito frio. Voltei pra casa tremendo, assim, e, tipo, tomei um banho, capotei e depois fui buscar minhas coisas. Aí deu tudo certo. Achei tudo. Inclusive, eu tinha perdido o meu cartão de débito nesse rolê. No chão. E, mano, eles acharam o cartão de débito. Pois
é. Caralho.
Meu Deus, mano, que brisa. A do Rafa não foi tão preocupante, mas foi tão vergonhosa quanto. Talvez mais.
Sim.
Ainda. A do Rafa...
Eu acho que a dele foi mais vergonhosa. A sua foi louca.
Beleza, a gente falou de muita coisa triste e loucura e tal. Mas e aí, as coisas boas de se mudar? O que é engraçado e tipo, um perrengue bom, sei lá.
Perrengue bom?
Acho que não existe, cara.
Perdão. Fiquei meio confuso.
Perrengue, cara, é sinônimo de coisa ruim, velho.
É, exatamente. Mas, sinceramente, coisa boa.
É, vamos trazer o lado positivo para pessoas como eu que já estão planejando dar o passo que vocês deram. Então, não fica...
Bom, honestamente falando, eu acho que, para mim, pelo menos, as melhores coisas que aconteceram aqui, além dessa questão de, tipo, eu já sinto que em um mês que eu tô aqui, apenas um mês, eu cresci pra caralho. É, como eu sou vegetariana e, tipo, tenho intuitos de um dia conseguir virar uma vegana. Aqui eu consigo ter muito mais possibilidade, tá ligado? É um negócio que eu percebi muito forte, porque além das coisas serem acessíveis, tem muito mais variedade de coisa. Então, sei lá, você vai no mercado, você encontra leite de amêndoa, tipo, cereal vegano, tipo, mano, pelo mesmo preço de qualquer outra coisa, sabe? Isso é da hora. É, eu acho que fazer as minhas próprias compras é a melhor coisa da vida, porque aí eu simplesmente compro e faço tudo que eu quero comer. Tipo, esse tipo de independência é muito boa. É muito, tipo, acho que pra mim é a melhor coisa.
Liberdade gastronômica, muito bom.
Oi?
Liberdade gastronômica.
Liberdade gastronômica, exatamente. Porque, tipo, por mais que eu cozinhasse na minha casa e tudo mais, na maioria das vezes quem fazia comida, tipo, era minha mãe, tá ligado? E, nossa, eu amo a comida da minha mãe, mas, tipo, é muito da hora fazer a sua própria comida. Leva um sentimento de responsabilidade, de carinho muito maior também, sabe? Você tá comendo, tipo... E o engraçado é que, por exemplo, suave, você fez a comida, ficou zoado, você vai comer do mesmo jeito, mano. Não tem... Porque você não vai gastar, tipo... Você gastou dinheiro naquela comida, você vai comer. Mesmo que você tenha botado sal de mais ou sal de menos. Você
sabe exatamente quanto vale cada grão de arroz, né? Você não vai jogar
fora. Exato,
foto.
Exato. Exato. E, tipo, esse tipo de responsabilidade. Eu acho que outra coisa muito da hora é você perceber que você consegue ser autossuficiente, sabe? Que, tipo, se você é atrás, você consegue fazer as coisas. Isso é muito legal. Tipo, esse tipo de evolução pessoal que você acaba tendo, de responsabilidade e tudo mais. Puta, isso é bem da hora. Eu acho que essas são as principais coisas. Eu acho que depois que você aprende mais ou menos como funciona o lugar e você consegue começar a se adaptar, as coisas fluem de uma maneira muito boa. Muito boa mesmo.
Eu tenho certeza absoluta que eu vou sobreviver só de delivery. Eu já sobrevivo.
Mas... coisa que já acontece.
Coisa que já acontece. Mas, normalmente, quando eu fico, tipo, alguns períodos, às vezes rola, tipo, meus pais têm a casa no Santa Isabel, lá tem um sítio. E eles, tipo, tem vezes que eles tiram uma semana ou duas que fica lá e fala não sei o quê. E aí, nem sempre eu sobrevivo todos os dias de delivery. Eu faço um pouco de comida e eu acho da hora.
Ovo.
É o que eu sei fazer.
Eu tô ensinando ele a fazer, porque o ovo ali era...
Pô, o Ícaro sabe fazer um ovo mó da hora, mano. Aprendi a fazer uns bagulho da hora.
Eu como
caralho,
todo
cara,
dia.
É ovo, velho.
Aí você vai ver, tá ligado? Tipo, ovo da hora. Ele põe orégano.
Eu acho que esse é o primeiro tempero que inventaram pra fazer um ovo gourmet, velho. Mano. Todo mundo que quando começa a cozinhar, fala, não, eu não quero aquele mexidão da minha mãe, quero fazer um ovo especial, diferente.
Aí você
vai na geladeira e pega orégano.
Mano, orégano é o bagulho, tipo, é o coringa do tempero, mano. Você põe qualquer coisa.
Mano, sim, velho. Bota um pouco de sal, um pouco de orégano. Inclusive, eu fiz um mexidão ali pra marmitola de amanhã. E além do orégano e do sal, eu adicionei pitada de pimenta no meu ovo, cara. Ovo
nossa, ousado, hein?
Entendeu? Chefe gastronômico.
Cara, você... Oh,
eu gosto da sua ousadia, já diria o chefe lá que eu não sei o nome.
E você, meu querido Rafa, tem alguma coisa boa em... que seja melhor em São Paulo, depois que você veio pra cá?
Uma coisa boa, cara, tipo, mó bosta.
Ah, né, que você veio pra São Paulo, né, mano? Tipo, é alagamento, cara, e poluição.
É Brasil, cara. Todo lugar tá assim.
Todo lugar tá alagado e poluído.
Deixa eu pensar aqui. A Bia falou as coisas mais importantes, cara. Então, eu vou ter que ir pra outro ponto. Eu acho que ela falou sobre evolução. Eu acho que mais do que você simplesmente evoluir, você é obrigado a evoluir. Porque se você não se força a isso, velho, tua vida não anda. E aí você entra num marasmo e que você só vê o tempo passar e te gera aquela insatisfação de tipo, pô, cara, eu não deveria ter feito isso, sabe? Porque nada tá melhorando e tal. Então, essa forçação pra evoluir, eu acho que é um ponto bem positivo, porque se você não evoluir, você se fode sozinho. Outra coisa, comparativo com Rio-São Paulo, eu acho que, apesar do custo de vida aqui ser um pouco mais elevado, a qualidade de vida, a acessibilidade a algumas coisas, como cultura, educação, é muito mais fácil. Então, aqui eu consigo, por exemplo, me deslocar por São Paulo inteiro, porque eu não tenho tanta preguiça de andar, então eu pego o trem e vou parar, tipo, onde o Thiago mora mesmo?
Pirituba.
Tu sai de Suzano pra Pirituba, sabe?
É o rolê do caralho.
Mano,
que é o rolê do caralho pra jogar Sonic 2, tá ligado?
É um bom objetivo.
Enfim, essa acessibilidade, essa qualidade de vida ajuda bastante, né, cara? Te mantém mais equilibrado e tal. E a melhor coisa, cara, eu vou ter que dizer isso, não se sintam constrangidos, mas a melhor coisa foi ter conhecido vocês, velho.
Ah, que bonitinho.
Por quê?
Cara aí, mano.
Não, real. Já tem aí seus 4 anos, mas até eu conhecer vocês, eu ainda não tinha um grupo definido, ou, sabe, não tinha alguém pra compartilhar as coisas que eu gostava, as minhas loucuras... E com vocês eu tenho, tipo, um pouquinho disso com cada pessoa, sabe? Uhum. O Thiago é o cara, o nerdão, o cara mais nerd de tudo, a nossa enciclopédia, que sabe de tudo. Então, qualquer assunto do universo, você pode tratar com ele.
Sim.
O Matheus é o cara da ascensão, né? Que veio aquele cara menino da roça, que batalhou e venceu, e hoje tá aí, foda pra caralho.
História de superação.
É história de superação, e o Ícaro é um cara que, tipo, que veio da quebrada que nem eu, sabe? Então, Eu acho que quando você encontra pessoas para compartilhar características da sua vida, e, enfim, de você, do seu eu, cria um elo de ligação que dificilmente se rompe. Então, eu não, voltando a falar de saudade, eu não sinto tanta saudade do que eu tenho no Rio, porque hoje eu tenho minha família aqui, que são vocês, sabe? É óbvio, tem mais pessoas agregadas, mas vocês estão nesse bolo, cara, e isso me deixa feliz pra caralho.
Você não citou a minha importância na sua vida, você passou por outras pessoas, você tá sendo batido.
Não, eu falei, cara, você é o cara que veio da quebrada, e a gente, eu me sinto unido a você, porque você conhece bastante desse dia a dia. Fora outras coisas, né? Mas eu acho que essa questão de origem mesmo, por ser parecida, a gente tem uma linguagem, um pensamento que flui de uma maneira semelhante, sabe? E isso faz a gente ter uma certa afinidade. Eu não concordo com todas as suas escolhas, porque você normalmente é estúpido. Você não me escuta, mas tamo aí, família, é isso.
Vamos lavar a roupa.
Tava
bonitinho começar a encerrar por aqui. E aí encerra com a mensagem de amor falsa, mas de amor.
É igual a grande família, pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha.
Quatro pessoas aqui distantes em momentos da vida, cada um pensando de alguma coisa, mas unidas por todos os defeitos e o alcoolismo.
Basicamente.
E o alcoolismo.
Sempre o álcool.
Meio corote, Bill e fãs, velho. É isso então, meus amigos. Vocês têm considerações finais? Deixem seus users, caras. Uma coisa que a gente na primeira versão deste podcast.
Sim, a gente conhece, só traz pessoas artistas aqui, pessoas que produzem coisas, pessoas boas. Então, falem de vocês, divulguem o que vocês quiserem. Para todas as 15 pessoas que vão ouvir depois. Uhum.
Queria agradecer aí pelo convite. Achei gracinha, gostei muito do tema. Vocês são foda, queria ressaltar isso. Acho do caralho vocês investirem nesse tipo de conteúdo. Ainda mais que vocês fazem os bagulhos, tipo, pra vocês mesmos também, sabe? Tipo, esse tipo de projeto é um tipo de coisa que, mano, incentiva muito a criatividade. Isso é foda. Eu admiro pra caralho esse lado de vocês. Acho importante ressaltar isso. E, bom, foi muito bom ouvir a voz de todos vocês. Vocês são foda. E meu user é peremptoriamente. Eu sei que é difícil, galera. Me perdoa, sou de letras. Mas é...
A gente coloca o user na descrição. Quem vai ser complicado a pessoa pegar?
Tanto quanto.
Bom, eu sou do meio artístico, sou ilustrador, então o meu user é Rafael Henry _ 0, tá lá minhas artes e tal. O pessoal, você troca o underline por ponto, e em breve vai estar saindo aí minha lojinha, vai estar saindo a minha camisetaria, que é @ciclistacósmico. Então fica ligado aí que vai ter novidade.
Eita, já tem user?
Já, @ciclistacósmico, tudo junto.
Senão eu já ia roubar já esse user, ia cobrar direitos autorais.
É o capitalismo.
Já tá prontinho, filhão.
Ah, tudo bem, então pode divulgar. É isso, meus amigos, eu sou @IcaroVNH, aqui comigo @M_MNZS.
Sou contra vogais.
Sim, e é isso, muito obrigado a quem participou de mais uma dessa conversa aí, aos três amigos que estão ouvindo esse podcast. Muito grato. Saiam de casa, vão confrontar o mundo e achar a sua liberdade plena. Meio decorote, Bill e fãs. Abraços, amigos. Até a próxima.
Só não morem
feliz
na República.
Aniversário, vó da Bia.
Na República Tcheca. Vó da Bia, um beijo no seu coração, maravilhoso.
Beijo. Feliz aniversário.
Vamos cantar o parabéns pra vó da Bia só pra finalizar?
Vamos.
E o parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida.
Beatriz!
Vó Beatriz!
Bora!